Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. A justiça condenada. A cassação do direito ao trabalho de magistrado imposta ao juiz Baltasar Garzón pelo Supremo Tribunal da Espanha é destaque nesta sexta-feira na imprensa internacional. Não poderia ser diferente no Brasil, onde os jornais, embalados na controvérsia sobre o controle externo do judiciário, também abrem grandes espaços para a notícia. Pela decisão judicial, Garzón está proibido de exercer sua função pelos próximos 11 anos, o que na prática encerra sua carreira de magistrado. A acusação, parte do conjunto de três processos encaminhados à corte, se refere à gravação, autorizada por ele, de conversas que revelam o envolvimento de altos dirigentes do Partido Popular em crimes de corrupção. Os outros processos tratam da investigação, comandada por Garzón, sobre crimes cometidos pela ditadura de Francisco Franco e de uma acusação por supostamente ter recebido dinheiro de entidades privadas para proferir palestras nos Estados Unidos. Se tivesse prosseguimento, a investigação sobre os crimes do franquismo poderia envolver políticos e empresários poderosos da Espanha no desaparecimento de cerca de 110 mil opositores da ditadura, que foi encerrada em 1975 com o Pacto da Moncloa. A alegação é de que Garzón teria violado as leis da anistia ao iniciar essa investigação. Celebrizado por haver aberto o processo que colocou na cadeia o ex-ditador chileno Augusto Pinochet, responsabilizando-o pela morte de cidadãos espanhóis, Garzón se tornou um símbolo da luta pelos direitos humanos em escala global, ao promover o julgamento de tiranos e terroristas em qualquer parte do mundo, ajudando a criar um padrão internacional na questão dos crimes contra a humanidade. Não é apenas um sintoma o fato de que a acusação contra ele tenha sido uma iniciativa da organização de extrema-direita conhecida como Manos Limpias. Muitos dos acusados pelos crimes da ditadura franquista são de alguma forma ligados a esse grupo. Não apenas nos jornais brasileiros, mas também na imprensa americana e europeia, a punição imposta ao magistrado é apresentada como uma decisão política, cuja repercussão a Suprema Corte da Espanha terá que carregar como uma mancha para todo o futuro. Destaca-se principalmente o fato de que Garzón não foi o único juiz a autorizar escutas na investigação desses crimes, nem a omissão dos órgãos superiores da justiça durante esses procedimentos, mas foi o único a ser punido. Nas redes sociais, a lista dos serviços prestados por Baltasar Garzón à justiça mereceria um capítulo à parte. Entre outras proezas, ele mandou para uma prisão na Inglaterra o general Pinochet e desmascarou a Riggs National Corporation, banco americano envolvido na lavagem de dinheiro da família do ditador chileno. Reabriu os processos por assassinatos cometidos durante a ditadura franquista e, por consequência, expôs uma rede de corrupção que deu vitalidade a algumas das grandes corporações espanholas. Condenou um ex-militar argentino e abriu os registros dos crimes da Operação Condor, acordo entre ditaduras latino-americanas para a execução de opositores. Atacou a representação política do grupo separatista ETA na Espanha por ligações com o terrorismo. Ajudou a desmantelar o braço espanhol da organização terrorista Al-Qaeda. Denunciou e desmanchou os esquadrões da morte criados no governo socialista da Espanha durante os anos 1980 para assassinar militantes do movimento separatista basco. E mais recentemente abriu processo denunciando torturas contra prisioneiros na base americana de Guantánamo, em Cuba. Como se vê, Garzón colecionou inimigos por toda a parte e em todos os matizes da política internacional. Por essa razão, ele é tido como representante de uma nova cepa de magistrados, cujo compromisso se resume a fazer justiça. Essa percepção fica clara na leitura dos arquivos de jornais sobre suas atuações desde o final dos anos 1990. Aos 56 anos de idade, Baltasar Garzón já se havia transformado em uma lenda viva, com uma atuação sem grandes eloquências e um estilo severo de trabalho. Para reabrir os casos de crimes contra a humanidade, por exemplo, ele considerou que as leis nacionais de anistia, produzidas sob a ameaça de regimes ditatoriais agonizantes, são consideradas ilegítimas pelos tratados internacionais de direitos humanos, conforme lembra o desembargador aposentado Walter Majerovic em entrevista ao Estado de São Paulo. Garzón ainda pode recorrer à Corte Europeia. Nesta manhã de sexta-feira, já surgem listas de solidariedade e apoio a ele em vários idiomas, que prometem se transformar em um novo fenômeno nas redes sociais.